Quando falamos de violência, crimes que às vezes chocam a sociedade, por exemplo, nós tivemos aqui em Maringá, na madrugada do dia 8, dois crimes praticados por um homem, dois esfaqueamentos. Um deles acabou sendo desvendado por uma câmara de segurança no centro da cidade. Na Avenida Colombo, o travesti também foi assassinado, foi o segundo crime. A importância das testemunhas. Outros crimes na história do país foram desvendados por causa das testemunhas. Mas qual é o papel das testemunhas para desvendar um crime? Sobre esse tema, eu converso agora com Gustavo Noronha de Ávila. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Criminal. E é com ele que eu estou conversando por telefone. Doutor Gustavo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala da testemunha para desvendar um crime, qual a importância que ela tem? Porque as pessoas escutam falar dos crimes, escutam falar das testemunhas. Qual o papel vital que elas têm para desvendar um crime?
Bem, Gilson, entre 2014 e 2015, a professora Guilherme Sten, da PUC do Rio Grande do Sul, e eu e mais a equipe, realizamos um diagnóstico nacional, né, de entrevistas com testemunhos e fomos para 5 regiões brasileiras. E o que a gente constatou nesse diagnóstico, que foi financiado pelo Ministério da Justiça, é que nós temos, sem dúvida nenhuma, uma dependência da prova testemunhal, né? Para conseguir elucidar um crime, os juízes, por exemplo, dos grupos que nós entrevistamos, chegaram à conclusão de que, em 95% dos casos, a testemunha é vital para poder encaminhar o resultado de um processo penal, né?
Agora, a testemunha tem suas peculiaridades, quer dizer, nem todo mundo que viu um crime pode servir como testemunha, ou também a gente tem que levar em conta algumas condições em que a pessoa testemunha o fato.
Sem dúvida, né, Gilson? A gente precisa saber se essa pessoa teve uma atenção focada, se ela conseguiu fixar as características, por exemplo, do rosto da pessoa que perpetuou aquele crime. Nós precisamos saber se essa pessoa conseguiu realmente visualizar a situação, a que distância ela estava, se não existiam alguns elementos distratores, né? Por exemplo, carros passando, pouca iluminação. Todas essas condições são fundamentais para poder saber se a testemunha realmente teve condições de visualizar aquela cena do crime e entregar uma informação de qualidade para a polícia e depois colaborar no processo penal, né?
Nós tivemos no Rio de Janeiro aquele assassinato do médico por causa do roubo de uma bicicleta, que gerou polêmica no país, inclusive com mudanças na legislação sobre isso. E as testemunhas foram vitais para desvendar aquele crime, mas também tiveram problemas em relação às testemunhas. Naquele caso, a pessoa vê o crime. Tem algumas regras que tem que se levar em conta? Por exemplo, distância do local do crime?
Sem dúvida, Gilson. Naquele caso, inclusive, a gente teve a oportunidade de trabalhar nele, fazer um terceiro pro bono em relação a um dos adolescentes que acabou sendo condenado na primeira instância, né? E o que a gente percebeu naquela situação é que o cientista que tinha acompanhado a situação e, em verdade, esse posto de gasolina ficava na frente de uma avenida movimentadíssima.
Nós perdemos o contato com o Gustavo Noronha de Ávila. Nós vamos tentar recuperar essa ligação. Nós estávamos falando com o Dr. Gustavo sobre a importância das testemunhas para desvendar os crimes e quanto que é importante também saber a condição em que a pessoa que testemunhou o crime estava em relação àquilo que ela vai falar, ela vai narrar. Nós temos no Brasil uma série de crimes que envolveram violência extrema e que as testemunhas foram fundamentais para resolver o problema, para tentar desvendar os responsáveis pela violência, pelo crime. E a nossa conversa com o Dr. Gustavo era a tentativa de esclarecer o ouvinte de que nem sempre quem está observando um ato criminoso tem condições ou acaba relatando de forma fidedigna sobre o crime. Retomamos a ligação com o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, está me ouvindo bem agora?
Estou ouvindo sim.
É que nós tivemos um problema aí no retorno do senhor. Aí eu queria que o senhor retomasse aquela questão que nós estávamos falando do médico que foi morto na orla no Rio de Janeiro, em que o senhor falava que o caso das testemunhas que viram o crime e como é que foi esse desdobramento para chegar aos culpados.
Claro, Gilson. Nesse caso concreto, o que nós tivemos foi uma situação do frentista, né, que era testemunha-chave para o crime e esse frentista, infelizmente, estava numa distância muito grande em relação ao local do crime. Ele estava 5 vezes, né, o recomendado pela psicologia do testemunho, pela literatura internacional, em relação ao que nós deveríamos estar para conseguir guardar características do rosto de uma pessoa, né? E mesmo assim ele acabou reconhecendo esse adolescente, e esse adolescente foi condenado. Eu peço, né, para os nossos ouvintes fazerem um exercício simples, né? Pensarem num colega de trabalho que está sentado ao seu lado e tentarem, né, depois de uma semana sem ver esse colega, se realmente eles conseguem descrever características detalhadas do rosto desse colega. Geralmente a gente consegue dar alguma característica mais geral, a pessoa é alta, baixa, tem cabelo preto, olho azul, olho verde, etc. Agora, se ela tem sinais, né, faciais característicos específicos, isso é muito mais difícil. E nesse caso do Rio de Janeiro, esse adolescente apreendido, né, pela polícia, e logo depois da sua apreensão, 2, 3 meses depois, um outro adolescente confessou o crime. E os dois eram muito parecidos, né? Então, naquela situação, seria muito difícil, ao meu ver, que se tenha conseguido identificar ou distinguir com tanta precisão na distância que o cientista estava em relação às duas pessoas tão parecidas, né?
Eu queria que você retomasse um pouquinho uma fala que o senhor falou da psicologia da testemunha. Existe, então, uma lógica para se abordar uma testemunha, para se interrogá-la? Quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando você tem uma testemunha de um assassinato, por exemplo, e que ela vai poder tranquilamente desvendar quem seria ou não o responsável pelo crime.
Sem dúvida, Gilson. Em verdade, quando a gente precisa descrever algo ou alguma pessoa, isso é considerado pela psicologia como uma tarefa, né, que a gente chama de tarefa cognitiva, muito difícil, muito complexa, muito... que demanda muito do nosso cérebro. E o que nós temos, via de regra, né, nas faculdades de direito, acaba sendo um certo desprezo por esses saberes, porque todos os processos, né, seja o penal, o civil ou o trabalhista, acabam se utilizando dessa prova penal dependente da memória, né, ou dessa prova dependente da memória. E o que nós temos são, né, mais de 100 anos de estudos de psicologia do testemunho demonstrando essas falhas, e a gente tem muita dificuldade de aprender e aplicar isso nos processos.
Então implica que quando você tem na formação do que é advogado, do aparato de segurança, quando você vai abordar a testemunha, você tem que tomar certos cuidados que nem sempre está se preparado para isso.
Sem dúvida. Existem recomendações de que, por exemplo, em uma entrevista, a gente não pode, já que está tentando recuperar um dado importante para essa pessoa e um dado potencialmente traumático, já que situações violentas tendem a ser traumáticas, nós não podemos começar simplesmente perguntando para essa pessoa. É necessário, de acordo com os estudos da psicologia, de acordo com a entrevista cognitiva, que é um método utilizado por polícias do mundo todo, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, o ideal é que a gente comece sempre tentando aproximar dessa pessoa, estabelecer uma certa empatia e fazer com que essa pessoa responda a perguntas abertas e, preferencialmente, que ela não responda a pergunta alguma, que ela possa trazer a situação de acordo com a maneira como ela representou, porque assim nós não corremos o risco, né, de termos uma resposta que venha me dar um conteúdo que o entrevistador quer e não aquilo que essa pessoa entrevistada tem a dizer.
Doutor, existe uma estatística, ou pelo menos uma percentual, uma proporção, de crimes que acabam sendo desvendados, ou mesmo crimes que acabam tendo problemas de condenação por causa de testemunho?
Olha, Gilson, no Brasil, infelizmente, nós não temos essa estatística, mas nos Estados Unidos existe um programa vinculado a uma organização não governamental chamada Innocence Project, que os nossos ouvintes vão reconhecer pelo documentário Making a Murder, do Netflix. E essa associação chegou a uma conclusão de que em 75% dos casos de erro judiciário em condenações penais foram derivados de problemas com essa prova que é penal que a gente chama de dependente da memória. Então, essa estatística é bastante grave e nos mostra o quanto a gente precisa mudar essas atitudes e mudar essas práticas, né? por mais que lá fora se esteja muito mais avançado em relação a essas mudanças legislativas, inclusive, aqui no Brasil a gente tem uma discussão de um novo Código de Processo Penal que sequer passa perto de poder incorporar esses dados, né, e esses achados, essas pesquisas científicas de anos já que a psicologia também tem desenvolvido.
Doutor Gustavo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Conte sempre, Gilson. Um bom dia para ti e para os nossos ouvintes.
Conversei com o Gustavo Noronha de Ávila. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Criminal, falando sobre a importância das testemunhas para desvendarem os crimes. Nesse dado final, ele fala que nos Estados Unidos, uma grande proporção dos crimes que tem aí como a testemunha personagem principal para desvendá-lo, se comete em justiça. Às vezes na sentença. Imagina num país como o Brasil, onde a nossa estrutura para desvendar crimes deixa um pouco a desejar.